Boa tarde a todos os presentes, ouvintes da Rádio Tropical FM, TV Carneirinho. Hoje realizaremos a segunda reunião ordinária da sessão legislativa de 2022. Agradeço a presença do deputado estadual Ailton Freitas e quero convidar você para que faça junto aqui à mesa, deputado. Agradeço também a presença dos assessores, Mauri Oliveira, Igor, Sou Benevides, José Antônio, Sou Clarindo. Dando início aos trabalhos, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Anderson Domingos de Menezes.
Presente.
Érica de Souza Queiroz.
Presente.
Fábio Samartino.
Presente.
Genomar Tiago de Araújo.
Presente.
Joaquim Madalena Severino de Almeida.
Presente.
Maria Aparecida de Oliveira Queiroz.
Presente.
Pedro Emílio Martins Arruda.
Presente.
Wagner Alves da Silva. Presente. Zenon Pereira Assunção.
Presente.
Peço ao segundo secretário para que solicite dos senhores vereadores da assinatura na lista de chamada. Peço ao primeiro secretário para que verifique se há número regimental de comparecimento de vereadores na presente sessão.
Ah, sim, senhora presidente.
Havendo número regimental, com a graça de Deus, em nome do povo do município de Carneirinho, declaro aberta a presente sessão. Peço ao vereador Genomar Tiago de Araújo para que faça a leitura de um trecho da Bíblia, pedindo a proteção de Deus sobre os nossos trabalhos.
Até quando vocês avançaram contra um homem, todos juntos, para derrubá-lo como se fosse parede inclinada, ou muro que está para cair? Ele só pensa em me derrubar da minha posição e sente prazer em mentir. Com a boca eles elogia, mas por dentro é maldição. Só em Deus, ó minha alma, repose, porque Ele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, a minha fortaleza jamais será abandonada. Palavra do Senhor.
Agradeço também a presença da Rejane e Mariana. Tendo em vista que houve um atraso na reunião e também por estar recebendo o nosso deputado estadual Ailton Freitas, federal, desculpa, né? Os vereadores reuniram e decidiram para apresentar o expediente na próxima reunião. Este espaço está reservado para a tribuna livre. Porém, hoje há um inscrito, né? Consulta aos senhores vereadores se pode conceder a tribuna ao deputado federal Ailton Freitas. A palavra está aberta com você, deputado.
Senhora vereadora Maria, senhores vereadores, muito obrigado por me receber e me dar a oportunidade desse espaço aqui nessa tribuna, dessa egrégia Casa de Leis. É uma satisfação estar aqui mais uma vez, nesse momento, para tentar prestar um pouquinho de conta desse um ano e dois meses que voltamos como deputado federal por esta região ao Congresso Nacional e também convidar vocês a uma breve reflexão de muita coisa que aconteceu nas últimas décadas e a falta que não só o Ailton, mas um deputado federal a mais ou uns desta região fizeram e estão fazendo para Carnerim, para o Pontal, para o Triângulo Mineiro e, quiçá, para Minas Gerais. Senhores que estão ouvindo esta sessão pelos microfones das rádios aqui de Carnerim, a gente parou para analisar e fazer uma, junto à nossa assessoria, um levantamento do ano de 2000 até o ano de 2018, no que tange a deputado federal do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, lembrarmos quem foram os deputados dessas duas últimas décadas, que tipo de trabalho eles faziam, quem são os deputados da atual conjuntura, que tipo de trabalho fazem e quem poderão ser os deputados do ano de 2023 em diante e o que vocês esperam desses. Se vocês me permitem lembrar com vocês aqui, a nossa região teve como deputado federal, entre o ano de 2000 e 2018, Samir Tanus, Romão, Zaire Rezende, Gilmar Machado, Luiz Alberto Rodrigues, João Bitar, Odelmo Leão, Tenente Lúcio, Wellington Prado, Silas Brasileiro, José Humberto, da cidade de Patos, Antônio Andrade, de Vazante, que chegou a ser vice-governador, Araceli de Paula, de Araxá, Hugo Rodrigues da Cunha, Anderson Adalto, Adelmo Carneiro, Marcos Montes, Paulo Piau, Nárcio Rodrigues, Zé Silva, Aelton Freitas, Caio Nárcio. 19 deputados federal. Hora que a gente observa quem foram esses, a gente constata que entre os 100 melhores deputados do Brasil, esses 19 estiveram dentro. Hora que a gente olha quem foram os 30 melhores deputados de Minas Gerais, cada um no seu tempo, esses estiveram dentro. Hoje, o Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba têm Zé Silva, Wellington Prado, Aelton, que estava de suplente 2 anos e voltou, de deputados velhos. E tem 4 novos. O ex-vereador de Uberaba, Franco Cartafina, a ex-vereadora de Patrocínio, Gleice Elias, o ex-gerente da suplante de Uberlândia, Zé Vitor, e um advogado de Ituiutaba, André Janones. 7. Sempre, se vocês observarem todo o mandato, a nossa região tinha 12, 13, 14 deputados com mandato dentre esses 19 que eu disse. Cada um melhor que o outro. Hoje nós somos em 7. Tem 3 mais experientes. Um filho de Carnerim, trabalhador para danar. Mas o norte de Minas aproximou mais dele pelo estilo dele trabalhar. Hoje ele é daqui, mas trabalha muito pelo norte de Minas, que é o Zé Silva, um excelente deputado. Tem o Wellington Prado, que é trabalhador demais, mas focou agora na cidade de Uberlândia e no Hospital do Câncer. A nossa região tinha ficado sem um deputado experiente. Quis o destino que, com a eleição da deputada Margarida Salomão, a prefeita de Juiz de Fora, um filho dessa região, Aelton Freitas, pudesse ascender à Câmara novamente, que é daqui e que trabalha por aqui. Os outros 4 são trabalhadores até, são de famílias honradas, são gente boa, mas vocês sabem que quando a gente não tem muita experiência e segurança naquilo que a gente faz, a gente vai devagar. Eu uso o termo que até explica melhor que pato novo não mergulha fundo. E fica difícil, porque numa Câmara, num país bicameral como é o nosso, ainda mais a nível federal, vocês sabem que o mais devagar lá voa com asa só. E o novato só vê vulto. Quando vê, já passou. E está ficando para a nossa região aquilo que sobra. E em época de vaca magra, gente, não tem sobra. Bom, cada deputado federal no Brasil tem 15 milhões de reais de emenda do gabinete. Isso ele faz, indica para os municípios, as emendinhas chegam, é natural. Mas o forte de um deputado é a emenda de bancada. Essa sim tem recurso grosso. E nesse ano que esse parlamentar voltou, apesar de estar 2 anos atrasado aos outros, mas por ter experiência e ter influência, esse deputado além de já ter emenda de 2018 que chegou aqui o ano passado, no mandato passado de Carneirinho, tem emenda nossa para ser paga aí, grande, de quase R$1 milhão. Mas esse ano, esse deputado Ailton Freitas que vos fala, destinou para Carneirinho mais R$10 milhões que já se encontra na caixa à disposição do município de Carneirinho. Fora os R$15 milhões de emenda de gabinete que o deputado tem. Esse deputado que vos fala destinou R$22 milhões para a cidade de Iturama, que está na caixa à disposição da prefeitura de Iturama. Destinou R$8 milhões para o município de São Francisco de Sales, idem, se encontra na caixa. Destinou R$16 milhões para o município de Conceição das Alagoas, 8 já está na caixa e 8 está por empenhar, para fazer uma rodovia municipal ligando Conceição das Alagoas à BR-262, entre os municípios de Campo Florido e Veríssimo. Um sonho que ninguém acreditava. Com a volta do deputado Ailton Freitas, vai se tornar realidade. Esse deputado já destinou e está empenhado ao município de Sacramento R$5 milhões para trocar todos os canos e caixas de cimento e amianto que tem naquela cidade por canos de PVC, pois ficou provado que o cimento e amianto é altamente cancerígeno. E o sonho do prefeito Baguá e dos vereadores de Sacramento era substituir todo esse encanamento. Os 5 milhões estão na conta. Deputado Ailton Freitas encaminhou para a cidade de Santa Juliana R$10 milhões para resolver o problema de um trevo da morte que tem ao longo do perímetro urbano daquela cidade. Deputado Ailton Freitas já empenhou R$3 milhões para a cidade de Pratápolis, no sudoeste mineiro. Já tem R$14 milhões empenhados esse ano para a cidade de Muzambinho, para fazer 11 quilômetros de rodovia vicinal, rodovia municipal, ligando o estado de Minas Gerais a São Paulo, mais precisamente a cidade de Muzambinho, a cidade de Caconde, no estado de São Paulo. Outro sonho que se torna realidade. E o deputado Ailton Freitas já empenhou também R$9 milhões para a cidade de Pirapetinga, na divisa de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Ou seja, fora os 15 milhões que o deputado Ailton tem do gabinete, ele conseguiu extra só esse ano, mais R$128 milhões, onde todos os deputados ficam procurando onde o Ailton fez e como é que ele fez, de onde veio esse recurso. Foram R$143 milhões em 12 meses que esse parlamentar mandou para a sua região e para as suas cidades. Então, eu acho que faz a diferença e a gente consegue mostrar por que veio. Mas como eu comecei a dizer que nós tínhamos 12, 13, 14 deputados federais na nossa região, independente de partido, essa bancada sempre almoçava ou jantava junto. Uma vez por mês, duas vezes por mês. Nós discutíamos tudo quanto é projeto de lei que estava tramitando, principalmente na Câmara, o que tinha de recurso para o país, o que nós dávamos conta de trazer para Minas e o que viria para a nossa região. Eu estou aqui para dizer nesse microfone que eu estou há 14 meses na Câmara dos Deputados. Nós, 7 deputados federais desta região aqui, nunca reunimos um dia sequer nesses 14 meses para saber o que Carneirinho está precisando, o que Fátima do Pontal está precisando, o que Estrela da Barra está precisando, o que São Sebastião do Pontal está precisando, o que a Vila Barbosa está precisando, o que a Vila Pereira está precisando, o que a população da região rural de Carneirinho está precisando. E de nenhum outro município dessa região. O que é que eu quero dizer com isso, caros vereadores, senhoras vereadores e população que nos ouve no microfone da Rádio Carneirinho? Quem não tem norte não sabe onde quer chegar. Nós estamos parecendo filhote de perdiz quando a mãe, às vezes, é morta por um tiro. Nós estamos todos perdidos. E isso é muito preocupante. Nós, deputado estadual, federal e municipal, porque nós 6 são deputados e nós somos vereadores, nós somos parlamentares iguaizinhos, só muda a esfera. Ou a gente dá a mão e liga o município a Belo Horizonte, liga o município a Brasília e vice-versa, em via de mão dupla, ou a nossa população não vai sentir bem por ter votado na gente. Eu estou aqui para propor a vocês esta parceria, começando aqui na primeira cidade de Minas. Quem está lá fala que é a última. Eu sou daqui. Aqui é a primeira. É daqui que nós vamos para lá. É a primeira cidade do estado. para colocar o meu gabinete à disposição de vocês, para nós estreitarmos cada vez mais o nosso relacionamento, o nosso contato e o resultado dos nossos trabalhos. E é por isso que eu não vim aqui sozinho. Eu fiz questão de trazer parte da minha assessoria, que é responsável por Minas Gerais e por essa região. Eu queria pedir para o Chico levantar. O Chico já trabalha comigo há 30 anos. Quando eu fui prefeito de Iturama, ele era o meu motorista e está comigo nesses 30 anos consecutivos, e hoje ele que cuida desse pontalzinho aqui. Eu queria pedir para o Dinozinho levantar, que mora em Uberaba, que é o Chico cuida da BR-153 até o pontalzinho do Triângulo. O Dinozinho da 153 até a região de Santa Juliana, Pedrinópolis, Perdizes, Araxá, Uberlândia. E o Leandro, que cuida do estado como um todo, é como um líder da equipe. O que está há menos tempo ali comigo, já está há 10 anos. O Leandro e o Chico e o Dinozinho são advogados. O Chico é muito mais que advogado, porque a vida já ensinou ele muito mais do que isso. Mas são os três, ou um dos três, qualquer um que vocês tratar, vocês estarão tratando com o deputado Ailton Freitas, para vocês terem contato todo dia, toda hora, da maneira que quiserem. O gabinete de um deputado federal tem, em média, 22, 23 funcionários. O gabinete do deputado Ailton Freitas tem 9. Passou agora para 10. Eu queria pedir para o Portugal levantar. Está lá. Já eu vou dizer a função dele. Mas o nosso gabinete só tem 9 funcionários. Agora passou para 10. Era 5 no estado, passou para 6 e 4 em Brasília. Quem já foi em Brasília viu quem está lá. O Gustavo, que é meu chefe de gabinete, é filho do ex-prefeito de Itapajipe, do Jeromim. Também é advogado e tem um amor por essa região aqui, como o pai dele tinha e como nós temos. A Suzane, que é lotada na vice-presidência da Câmara e cedida ao meu gabinete, também é filha de Iturama. A Ana Seolim, que tem uma experiência larga com todos os ministérios em Brasília, já foi diretora do fundo do Ministério da Cidadania. Conhece como ninguém os meandros da Câmara dos Deputados. E o Carlos Rezende, que já está comigo há muitos anos, que é quem cuida de orçamento. E graças a Deus faz a gente ter 98%, 99%, quase 100% de aproveitamento dos nossos recursos. Por que que nós temos só 9 funcionários? Para não ter o funcionário que faz de conta que recebe e faz de conta que trabalha. Nós temos 9 pessoas enganjadas 24 horas por dia para fazer política para o nosso gabinete e atender a nossa região. Mas, há um mês atrás, eu não sabia se eu ia candidatar ou não. Agora. E há 3 anos atrás, quando eu fiquei de suplente por falta de 574 votos, eu achei que eu teria sido traído pela região. Não, eu agradeço a Deus que me deu a oportunidade de ficar 2 anos fora e resolver a minha vida particular como me deu condição de resolver. Eu tinha muito problema particular que me tomava tempo na política. Hoje, graças a Deus, a minha vida particular está resolvida e eu tenho 100% do meu tempo e da minha equipe para fazer política e fazer bem feito. Eu já cheguei a pensar, muitas vezes viajando, se eu não voltar no meio desse mandato, eu não candidato em 2022. Mas Deus mostrou que eu ainda tenho uma missão pela frente. Me voltou há 1 ano e 2 meses atrás. Nesses 14 meses, vocês provaram que só de emenda vieram mais de 10 milhões por mês para a nossa região. É porque nós ainda temos alguma missão pela frente. Então, eu pretendo me candidatar em outubro a deputado novamente e preciso de muito voto, assim como todos dessa região precisam. E se a população não certificar direitinho, concentrar o voto e querer votar nos representantes da sua região, nós podemos perder muito para outras regiões. E voto, minha gente, não tem preço. Voto tem consequência. A gente vota, às vezes, num cara até melhor do que o representante daqui, mas ele é de outra região, ele tem compromisso com outra região. Minas Gerais tem 20 milhões de habitantes. Minas Gerais tem 14 milhões de eleitores. A nossa região aqui tem aproximadamente 2 milhões só. Mas nós sempre tivemos de 12 a 14 deputados federal. Hoje o Triângulo e Alto Paranaíba inteiro tem só 7. Mas Carneirinho, Limeira, União de Minas e Iturama tem 2. Tem 2. E são os 2 trabalhadores. E muito. Se vocês entenderem e concentrar o voto de vocês nesses 2, seja ele o que for, mas o que é filho daqui, com qualquer um desses, vocês falam qualquer dia, qualquer hora, de qualquer jeito, você sabe onde mora a mãe, você sabe onde mora o pai, você sabe onde mora o irmão, vocês acham esses caras. Eu, se eu fosse vocês, eu pensava muito nisso, analisava, e dentre esses, o Aelto que está precisando mais. Eu vou tentar resumir para vocês o porquê. Até o ano de 2018, era possível fazer coligação. E as coligações dava condição de um deputado ir eleito com mais voto, um com menos voto. Em 2018, como foi o último ano de coligação, o Aelton ficou de suplente com 54.900 votos. 9 deputados foram eleitos em Minas Gerais com menos voto do que o Aelton. Inclusive, desses que eu citei aqui, os novatos, só o Janones foi eleito com mais voto que o Aelton. Os outros 3 foi com menos. Só que estão mostrando porque vieram. São trabalhadores, mas são de outras cidades. E na cidade deles, tem trabalho dizendo para não votar em gente de fora, não. Votar no de lá. E nós somos considerados de fora lá. Então, nós temos o direito de fazer isso aqui, porque a nossa terra é aqui. Então, se vocês levarem pelo bairrismo e entenderem que a região precisa ter representante, analisam, façam a vez e a voz de vocês valerem. Quem está nos ouvindo no rádio, nas rádios, quem vai ver pela mídia, reflita da mesma coisa. Porque hoje nós que já temos algum mandato somos considerados deputado velho. E muita gente quer trocar o velho por não sabe o quê, quer trocar. E muitas vezes essa troca não é benéfica. Pelo contrário, como eu disse, eu repito, voto não tem preço, voto tem consequência. E nós deparamos com alguns dissabores aí que às vezes não vale a pena falar e nem repetir. Então, como esse ano acabou as coligações, acabaram, esse ano pode haver federação, e a federação nada mais é que uma coligação, só que com data de vencimento longa. A coligação acaba no primeiro dia após a eleição. A federação, ela tem que durar 4 anos. E o partido que fizer uma federação a nível nacional, ela é verticalizada, ela tem que ser cumprida nos estados, ela tem que ser cumprida nos municípios. E o partido a que eu pertenço, o PL, o 22, optou por não fazer federação. Nós vamos sair sozinho, para não prejudicar os nossos vereadores, para não prejudicar os nossos candidatos a vereadores, nossos prefeitos, nossos candidatos a prefeitos daqui 2 anos. Porque se a gente fizer uma federação com 2 partidos que são adversários aqui em Carneirinho, vocês vão ter que cumprir aquela federação. E aí? Como é que mistura água e óleo? Como é que faz? Então o PL vai sair sozinho, mas esse sozinho tem preço. O que que eu quero dizer com isso? Até 3 meses atrás, o meu partido, em 2010, elegeu 7 deputados federais, só no PL. Em 2014, elegeu 6, só no PL. Em 2018, elegeu 1. O segundo mais votado foi o Aeldo, ficou de fora. O terceiro era do PL, o quarto do PL, o quinto do PL, tudo suplente. Mas como é um partido relativamente grande e só elegeu um deputado, outros vieram para o PL. Com a volta do Aelto de suplente para deputado, o PL passou a ter 4 deputados federais. Agora não tem coligação. Qual candidato novo que ia querer vir para um partido que já tem 4 deputados com mandato e não pode ter coligação? Com muito custo, nós teríamos só 12, 13 candidatos. Só. Esses 12, 13, como esses 4 dão uma média de 110 mil votos, a soma deles dividido por 4, quando chegasse em 13 com os novatos, essa média ia cair para 50, 60 mil votos. Vamos considerar 50. A hora que a gente multiplica 13 candidatos por 50 mil votos um pelo outro, daria 650 mil votos. A cada 210 mil votos, elege um deputado federal em Minas. A hora que a gente divide 650 mil votos por 210 e eleito 3. Desses 3, o Aelto estaria disputando a terceira vaga ou seria suplente de novo. A minha situação estava muito desconfortável. Quis o destino que tivesse mudança e o atual presidente da República viesse para o nosso partido. Hoje, para candidatar a deputado no PL, quem não tiver mandato vai ter que passar de um vestibular. O PL já tem quase 80 candidatos para 54 vagas. Vai ter 54 candidatos. Dos 54, vai ter uns 12, 13 já com mandato, os do PL e os de outros partidos que estão vindo. Mas a hora que você pega essa média de 54 candidatos e baixa de 60, 50 para 40 mil votos um pelo outro, a hora que você multiplica 54 candidatos por 40 mil votos, dá 2.160.000 votos. A hora que você divide por 210, porque cada 210 mil votos elege um, isso indica que o PL vai eleger de 10 a 11 deputados federais em Minas Gerais. O Aelto, que estava correndo um risco de ficar de fora, hoje deve estar aí entre o sexto e o oitavo mais votado. Ou seja, com 100 mil votos eu poderia ficar de fora, de suplente. Hoje, com 80 mil votos, eu passo a ter chance de ser eleito. Mas para eu estar seguro na média do perfil de cada deputado que está candidato, que nós estamos analisando um por um, com 100 mil votos, eu estou dentro. E para eu ter 100 mil votos, toda conta que eu faço nos municípios que eu trabalho, estou aqui sendo pragmático. Eu não posso ter menos de 1.500 votos em Carneirinho e eu precisava chegar em 2.500, ou seja, eu teria que ter 2 mil votos aqui. Eu queria que vocês analisassem e refletissem. Graças a Deus, o meu colega, o meu conterrâneo Zé Silva, está numa posição bem mais confortável. Faz muito tempo que ele não tem menos de 100 mil votos. Hoje ele é um cara considerado do alto clero em Brasília. É um líder partidário e, se Deus quiser, vai ter com sobra mais de 100. Mas nós temos condição de eleger os dois. Se vocês puderem nos ajudar, e por um motivo ou por outro, quem não votar nos dois, analisa alguém que realmente tenha compromisso com vocês, com o Carneirinho e com a nossa gente. Tá? Eu queria pedir muito isso a vocês, falar dos 11 milhões nossos que já está disponível de Carneirinho só nesse ano de mandato e no final do ano passado, que não foi gasto. Graças a Deus, o nosso atual prefeito William recebeu uma prefeitura enxuta. Eu tenho certeza que ele está fazendo melhor e que nos próximos meses ele vai mudar da água para o vinho. O relacionamento para com vocês e de vocês, do Executivo e do Legislativo, para com a população, para com as demandas e para com a região. Eu já disse e repito. O prefeito de Carneirinho, o atual prefeito, é meu irmão. Adoro ele, é um dos grandes amigos que eu tenho. E se Deus quiser, o que eu puder fazer, principalmente com crítica construtiva, para ajudar vocês juntos a acertarem ao máximo e a população dizer valeu a pena, Carneirinho é 22, não é à toa, nós vamos continuar sendo e vamos continuar trabalhando muito por todos vocês. Hoje, eu ainda sou analógico, mas é por isso que nós contratamos o Portugal, que eu queria dizer. O meu gabinete já tinha dois jornalistas, dos nove que tinha, dois são jornalistas. Só que esse moço que fez a análise com a gente falou, não adianta ser jornalista mais, tem que ser publicitário. Tem que ser publicitário. Você tem que mostrar para a pessoa que você estando com mandato, os seus companheiros estando com mandato, ela vai ser beneficiada direto ou indiretamente em algo que possa mudar a vida dela para melhor. E nós estamos aqui para trabalhar hoje por cada eleitor e pela sua família. Nós estamos aqui para que, juntamente com os nossos pares na esfera municipal, consigamos fazer o melhor para Carneirinho e para toda a sua gente. É o que eu tinha a dizer, querida presidente Érica, senhoras e senhores vereadores, e com a permissão da presidente, deixar a palavra à disposição de vocês para qualquer sugestão, qualquer crítica, qualquer colocação, e termino dizendo, contem comigo e com o meu gabinete. Estamos juntos.
A palavra está franca com os senhores vereadores. A palavra está com o vereador Fábio Sammartino.
Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde às pessoas que se fazem presente aqui no plenário. TV Carneirinho, Rádio Tropical, que está nos ouvindo aí, os ouvintes da rádio. Boa tarde ao deputado Aelto, que faz presente aqui na nossa Câmara, que muito nos honra. Quero aqui deixar minhas palavras, deputado. Em falas, e antes de nós começar a reunião aqui, foi bem frisado a gente deixar do certo pelo que a gente não conhece. Né? Sempre nós conversamos entre os vereadores aqui, e justamente no mandato passado tivemos essa conversa aqui. Carneirinho e região perdeu muito, tendo o senhor de fora esses 2 anos que se passaram aí. Então, fica aqui um aviso ao eleitor. Vamos olhar para quem tem raiz aqui, quem tem amor na nossa região. Né? Por mais ruim que seja, ou por mais que a pessoa não goste, mas temos que ver quem tem base aqui na nossa cidade, no nosso município, aqui no nosso Triângulo Mineiro. Então, essa fala é muito importante, sim. Trocar o certo pelo duvidoso, às vezes vão pagar um preço caro, igual estamos pagando aqui, de 13, 14 deputados federais que tinha, para 7 agora, né? Com 3 novatos que às vezes não deu... tanta, com quatro novatos, que às vezes não deu tanto retorno aqui para a nossa região. Então fica aqui um abraço do vereador Fábio, o senhor pode contar com a gente aí, um abraço à assessoria do senhor aí, no nome do Chico aí, que é nosso conhecido antigo aí de estrada, fica aqui um abraço aí do vereador e toda a minha família, o senhor aí. Obrigado da presença aqui, tamo junto.
A palavra está franca com o vereador Joaquim Madalena.
Senhora presidente, senhores vereadores, vereadora, deputada Elton, sua assessoria, demais pessoas que faz presente, internautas, TV Carneirinho, a rádio, o nosso boa tarde. Hoje é um dia de muita satisfação, a Elton, de recebê-lo aqui no nosso município e na Câmara Municipal. Então, só tenho que te parabenizar, Elton, por tudo que tem feito pelo município. E a gente já trocamos as ideias ali, na nossa sala da presidente, sabia a falta sua durante esses 2 anos. Então, o meu deputado é o Zé Silva, mas já você, na sua prestação de conta, já deixou bem aberto a nossa comunidade. Nós precisamos do Zé Silva e do Aelton. Então, você fez muita falta. Nosso povo sabe, mas infelizmente, esses deputados que só vêm visitá-lo em época de eleição, é que nós temos que saber votar e votar certo nos deputados que nos trazemos os nossos benefícios. Então, Ailton, de 12 deputados, 13 que tivemos no passado, hoje temos 7. Nós somos conhecedores a falta de recurso, nosso Triângulo e o Alto Paranaíba, infelizmente, esquecido nesse mandato, mas infelizmente, por falta de deputado federal na nossa região. Então, o que nós temos que saber, o eleitor, é saber votar certo nos deputados que nos realmente trabalham pela nossa região. Então, Ailton, com certeza, eu não vou pedir voto para você, mas não tiro nenhum voto. Se não votar para o Zé Silva, com certeza eu vou pedir para votar a Elton Freitas, que tem prestado serviço para o nosso município e para a nossa região. Então, estamos aqui de portas abertas e parabéns por tudo que tem feito pelo nosso município de Carneirinho. Obrigado, senhora presidente, e devolvo a fala.
A palavra está franca com o vereador Anderson.
Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, deputado Ailton Freitas, a todos os colegas vereadores, a todos que aqui se faz presente e a todos que acompanham pela rádio e pelas redes sociais. Primeiro, Ailton, te desejo uma boa-vinda aqui na nossa casa, em nossa cidade, e dizer que você, sim, você tem história aqui no nosso município, você já ajudou muito Carneirinho, eu tenho certeza que vai continuar ajudando muito. Carneirinho, nossa região, perde muito quando... Infelizmente, você não chegou a ser reeleito. Isso é ruim para a nossa região. E eu gosto de ser, e sou muito sincero, eu sou eleitor do Zé Silva, mas, de forma alguma, eu vou pedir um voto contra você. Jamais. Se quem não puder votar no deputado Zé Silva, que vote no deputado Ailton, porque vocês têm compromisso com a região. Isso aí é todo mundo sabe e todo mundo vê. Você tem história na nossa região aqui, que realmente manda muita arrecadação, muita verba. Sempre que o pessoal da nossa região precisa, você está de portas abertas para receber. Então, quero te desejar só boa sorte, que Deus te abençoe, que com fé em Deus você vai continuar, porque a nossa cidade, a nossa região vai ganhar muito você continuando lá nos representando. Tá bom? Que Deus te abençoe.
A palavra está franca com a vereadora Maria.
Senhora presidente, senhores vereadores, deputado Ailton, em seu nome cumprimento a imprensa, cumprimento os funcionários da casa, nossas visitas, todos que nos ouvem. Quero te agradecer a sua presença, a sua confiança de nos procurar como família, como sua terra, que realmente é. E te agradecer também por tudo que você tem feito até agora, e esse comprometimento, essa preocupação com momentos futuros, com nossos jovens, com as ideias novas, com a política nova, com os ideais novos que a gente conversamos lá na sala da presidente, essa preocupação de renovar, de fazer uma política nova com a estrutura dos velhos políticos, né, com a sabedoria dos velhos políticos. Então, eu quero te agradecer muito por essa colocação, por essa preocupação, já nos apresentando seus assessores, representantes da nossa região, para que a gente possa estar trocando ideia, estar tirando as dúvidas dos nossos eleitores. A gente precisa desse contato, dessa proximidade, né, dessa disposição, desse comprometimento que você está fazendo aqui, nesta casa, em nome da população, em nome do município, né? Isso é muito importante para nós. Eu só tenho a te agradecer e te desejar uma boa campanha, a vitória para você e para nós, que a sua vitória vai ser do nosso município, né? Então, eu fico muito grata mesmo, de coração, pela sua presença aqui hoje, pelo seu comprometimento. E a gente tem certeza que Deus está presente nos seus ideais. E o nosso povo precisa muito, Aelto. Que Deus te abençoe, que nós chegamos lá, viu? Da forma que todos falaram, temos que ser prudente e responsável pelo nosso município, pelo ajudar nossos eleitores a tomar essa decisão certa, né? É momento de reflexão, de avaliação, de troca de ideia, de ouvir nossos eleitores, nosso povo do nosso município, e dar para eles essa resposta, tirar todas as dúvidas deles, para que você possa ser representante legítimo de cada eleitor do nosso município. Muito obrigada, Elton.
A palavra está franca com o vereador Zenon Assunção.
Boa tarde, senhora presidente, todos os colegas vereadores, todos os colaboradores dessa casa, TV Carneirinho, Rádio Tropical, Facebook, todos que se faz presente, a equipe do deputado, e o senhor deputado, uma boa tarde. O que eu tenho a dizer, senhor deputado, que é uma honra recebê-lo em nossa casa aqui hoje, e a Câmara de Carneirinho está sempre de portas abertas, e que faça mais isso. Isso é uma aliança que a gente faz aqui hoje, que beneficia muito o nosso município. Como nós já conversamos, meu deputado é o Zé Silva, mas isso não me tira o poder de também te estender a mão. Então, desde já, afirmo, quem não puder votar e não vota no deputado Zé Silva, que vote no deputado Aelto, que é da nossa região. Eu sempre priorizo deputado da nossa região. Por quê? Porque é os que faz e luta por nós. Não adianta nada eu votar num deputado de longe que nunca trouxe e nem vai trazer uma bala para o nosso município. Então, Carneirinho perdeu muito esses 2 anos com sua ausência, mas Deus é benéfico e sabe o que faz, trouxe você de volta e, como você diz, está aí já os recursos que você destinou a Carneirinho no período de 1 ano e 4 meses? 1 ano e 2 meses. Então, você falou, preciso de 1.500 votos e quero chegar a 2.000 votos em Carneirinho. Teve deputado de fora que tirou a metade dos seus 1.500 votos e nunca trouxe uma bala sequer para Carneirinho. Então, a nossa população tem que rever isso e votar em quem trabalha e quem nos apoia, porque Carneirinho e região perdeu muito com sua perca. Mas estamos aqui de portas abertas, vamos fazer o possível, vamos trabalhar e vamos votar em deputado da nossa região e quem tem compromisso conosco. Meu muito obrigado, estamos à disposição e a nossa casa está de portas abertas.
A palavra está franca com o vereador Pedro Emílio.
Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde aos nobres colegas vereadores, vereadoras, funcionários dessa Casa de Lei, aos internautas que nos acompanham através do Facebook da Câmara, TV Carneirinho e também através da Rádio Tropical FM. Boa tarde às pessoas que se fazem presentes aqui no plenário. Seja muito bem-vindo, nobre deputado Aelton Freitas. É uma honra poder recebê-lo aqui. Como eu já disse ao senhor, é muito importante essa proximidade, né, com vereadores, mostrando realmente os trabalhos já realizados, enfim, trazendo informações que são necessárias e fundamentais também, né? Informações que realmente fazem com que as pessoas possam escolher de forma mais firme aqueles que irão nos representar, né? Como eu disse, é notório o que o Ailton Freitas já fez, não somente para o município de Carneirinho, mas para toda a nossa região. Então, merece sim o nosso respeito sempre, a nossa admiração, e eu tenho certeza que fará muito mais. Então, a gente fica feliz em estar recebendo o senhor aqui na nossa Casa de Lei. Espero recebê-los outras vezes aqui, para que sempre a gente possa estar fazendo esse trabalho também e as pessoas possam estar sempre se mantendo informadas também. Muito obrigado ao senhor pela visita, obrigado às pessoas que aqui estão também. Então, todos uma ótima tarde.
Mais algum vereador? Estou com o microfone novo hoje, estou atrapalhando aqui, né, Zé Pedro? Mais alguma palavra, deputado?
Como eu disse que o meu gabinete tinha 9 assessores, agora 10 com Portugal, e quem somou viu que deu só 8, é porque eu esqueci exatamente de mencionar aqui, os 2 que ficam em Uberaba, exclusivamente para conseguir vaga nos hospitais para os 37 municípios da região de Uberaba na área de saúde. Um se chama Gil, o outro se chama Mário Vilmair. Eu gostaria que vocês, vereadores, vereadoras, assessores e lideranças que aqui estão, pegassem e anotassem os telefones do Gil e do Mário Vilmair, porque em caso de urgência, em caso de emergência, em caso de acidente, ou do infarto, ou do que acontecer, não tem que ligar para o deputado Ailton, não tem que ligar para a assessoria, liga direto para os 2 assessores nossos que cuidam de arrumar vagas quando sai daqui na vaga 0, direto para chegar em Uberaba, em qualquer hospital, em qualquer área da saúde, já com a sua internação garantida. Esses 2 assessores nossos, nessa pandemia, nesse ano de 2021, salvaram bem mais de 150 vidas desses 37 municípios. Graças a Deus, a pandemia está amenizando, todos nós já estamos com uma resistência maior no organismo, mas acidente e incidente acontece a todo momento. Então, os 2 assessores do Ailton estão lá full time à disposição de toda a Secretaria de Saúde, todos que precisarem, para já afinarem aqui com eles lá em Uberaba, e a hora que o paciente chegar lá, já chegar com a vaga da internação, da cirurgia, do que for preciso, assegurada. A nossa função e a nossa meta é essa. Então, os 2 que eu não tinha citado, os 3 assessores meus têm, pode passar para vocês, deixar com a assessoria e disseminem. Quem precisar de alguma coisa no que tange a saúde, no SUS, que é o que a classe trabalhadora, é o que o pobre precisa, o gabinete do deputado Ailton tem 2 assessores só para isso, para os 37 municípios da Regional de Uberaba. É o que eu tinha a dizer, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, senhores telespectadores, senhores ouvintes, lideranças aqui presentes, que eu quero em tempo, em nome do Zé Manata, do Sr. Benevides, do Clarindo Cabreira, cumprimentar a todos vocês e deixar aqui um forte abraço do deputado Ailton Freitas.
Deputado, quando disse da vaga, né? Inclusive, quero agradecer, deputado. A gente conseguiu uma vaga aqui com urgência para uma senhora semana passada. Quero agradecer o seu assessor aí, que graças a Deus ela já foi uma consulta e já está fazendo os exames e já está tendo seu retorno. Quero dizer também para você que o meu apoio é para você. Sei o quanto você ama Carneirinho e o nosso querido município. Vamos estar de mãos dadas para poder você conseguir mais essa. E se Deus quiser, vai conseguir, tá? E a casa está de portas abertas, sempre para você, para os deputados, né, que estão lembrando do nosso município também. A gente não pode deixar de estar falando isso, né? E vamos pensar bem, gente, em quem vamos votar, que nem foi dito, né? Deputado que teve aí 600 votos e nunca veio fazer nenhuma visita. Então, vamos valorizar quem olha para o nosso município. Solicito ao primeiro secretário a leitura da ordem do dia. Projeto de lei número 06-2022, projeto de lei número 07-2022, Projeto de Lei Complementar número 01-2022.
Mensagem complementar número 001/2022. Senhor Presidente, senhores vereadores, apraz-me submeter à apreciação dessa Casa Legislativa, por intermédio de Vossa Excelência, o incluso projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a alterar o objeto, os termos e condições do contrato de concessão de uso firmado com a empresa que menciona. Conforme é de conhecimento diz, o município de Carneirinho firmou o contrato de concessão de uso da área pública municipal, objeto da matrícula 10.199, do cartório de registro de imóvel da comarca de Iturama, estado de Minas Gerais, onde encontra-se em funcionamento a empresa Indústria Têxtil Pontal Limitada, gerando emprego e benefícios econômicos na cidade. Referido contrato de concessão foi celebrado em razão da realização de licitação pública no ano de 2001 e, originariamente, celebrado com a empresa Duil Ferreira Borges, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 04-373-923-1000 ao contrário, tracinho 40, e posteriormente sucedida pela firma Indústria Têxtil Pontal Limitada, inscrita no CNPJ sob o número 04-373-923-1000 ao contrário, tracinho 40, conforme a autorização constante da Lei Complementar Municipal número 056-2009. Atualmente, a empresa Têxtil Pontal Limitada apresentou requerimento administrativo pleiteando a alteração da titularidade da concessão em razão de alterações internas da empresa. Justificou que tal mudança será necessária para dar condições à concessionária de ampliar as suas atividades industriais. Proporcionar benefícios de interesse público, inclusive gerando contribuição para a receita municipal e oferta de empregos para a população daquele distrito. Destarte diante do interesse público que envolve matéria, submeto o projeto de lei à apreciação dos nobres vereadores desta Casa de Leis, contando com a costumeira colaboração para a sua aprovação. No mais, renovam-se os protestos de estima e consideração. Prefeito Municipal de Carneirinho, 17 de fevereiro de 2022. William Martim Maia, Prefeito Municipal. Mensagem número 006/2022. Senhor Presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar a essa Igreja Casa o incluso projeto de lei ordinária número 006/2022, que delimita o perímetro urbano da sede do município de Carneirinho. Atualmente, o perímetro urbano da sede do município de Carneirinho encontra-se delimitado por lei anterior. No entanto, com o crescimento da cidade, faz-se necessário rever referida delimitação. Dessa forma, estamos encaminhando o projeto de lei em anexo, com a documentação elaborada pelo chefe da divisão de topografia do município, para que seja apreciado pelos nobres edis, o que, com a sua aprovação, estaremos adequando o perímetro urbano de nossa cidade à realidade atual, o que contribuirá para o seu desenvolvimento. Como se vê, o projeto em questão trata de matéria de relevante interesse público, merecendo ser apreciado e aprovado em caráter de urgência urgentíssima. Prefeitura Municipal de Carneirinho, 17 de fevereiro de 2022, William Martins Maia, Prefeito Municipal. Senhora Presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar a essa Igreja Casa o incluso projeto de lei ordinária número 007/2022, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar com superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior, no orçamento do exercício financeiro de 2022 e da outras providências. Trata-se de projeto de lei para aquisição de equipamento de informática, nos termos da resolução número 7.150/2020. Como se vê, a matéria tratada no projeto merece apreciação e aprovação por parte dos nobres vereadores em caráter de urgência, como se pede. Prefeitura Municipal de Carneirinho, 18 de fevereiro de 2022. William Martins Maia, Prefeito Municipal. São esses projetos, senhora Presidente.
Encerrando o expediente, convido as comissões competentes para os devidos pareceres e passo os projetos às mãos dos presidentes das comissões. Suspendo os trabalhos para a realização das reuniões das comissões competentes. Pausa. 10 minutos. Reabo os trabalhos solicitando ao primeiro secretário que leia os pareceres das comissões relativo aos projetos em pauta. Projeto de lei número 07-2022, projeto de lei complementar número 01-2022.
Parecer para discussão e votação. Projeto de lei complementar número 01/2022. Denominação. Autoriza o Poder Executivo a alterar o objeto, os termos e condições do contrato de concessão de uso firmado com a empresa que menciona. Autor, Poder Executivo. Comissão, Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão. O relator da comissão, após apreciação e estudo do projeto de lei supracitado, enviado pelo presidente da comissão a esta pasta, concluiu que trata-se de projeto legal e constitucional. Presidente, Maria Aparecida Oliveira Queiroz, favorável. Vice-presidente, Zenon Pereira de Assunção, favorável. Relator, Genomar Thiago de Araújo, favorável. Parecer para discussão e votação. Projeto de lei complementar número 01/2022. Denominação. Autoriza o Poder Executivo a alterar o objeto, os termos e condições do contrato de concessão de uso firmado com a empresa que menciona. Autor. Poder Executivo. Comissão. Finanças e Orçamento. Conclusão. O relator da comissão, após apreciação e estudo do projeto de lei supracitado, enviado pelo presidente da comissão a esta pasta, decidiu pela aprovação do projeto como encontra-se redigido. Câmara Municipal de Carneirinho, 21 de fevereiro de 2022. Presidente, Joaquim Madalena Severino de Almeida. Favorável. Vice-presidente, Pedro Emílio Martins Arruda. Favorável. Relator, Fábio Samartino. Favorável. Parecer para discussão e votação. Projeto de lei complementar número 01/2022, denominação, autoriza o Poder Executivo a alterar o objeto, os termos e condições do contrato de concessão de uso firmado com a empresa que menciona. Autor, Poder Executivo, Comissão, Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão, o relator da comissão, após apreciação e estudo do projeto de lei supracitado, enviado pelo presidente da comissão para a redação final, deu forma à matéria aprovada segundo a técnica legislativa. Câmara Municipal de Carneirinho, 21 de fevereiro de 2022. Presidente, Maria Aparecida de Oliveira Queiroz, favorável. Vice-presidente, Zenon Pereira de Assunção, favorável. Relator, Genomar Tiago de Araújo, favorável. Parecer para discussão e votação. Projeto de lei número 007/2022. Denominação. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do exercício financeiro de 2022 e da outras previdências. Autor, Poder Executivo, Comissão, Finanças e Orçamento. Conclusão. O relator da comissão, após apreciação e estudo do projeto supracitado, enviado pelo presidente da comissão a esta pasta, concluiu que se trata de projeto legal e constitucional e, quanto ao mérito, decidiu pela aprovação do projeto como encontra-se redigido. Câmara Municipal de Carneirinho, 21 de fevereiro de 2022. Presidente, Joaquim Madalena Severino de Almeida, favorável. Vice-presidente, Pedro Emílio Martins Arruda, favorável. Relator, Fábio Samartino, favorável. Parecer para discussão e votação. Projeto de lei número 007/2022. Denominação, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do exercício financeiro de 2022 e da outras providências. Autor, Poder Executivo, Comissão, Finanças e Orçamento. Conclusão. O relator da comissão, após apreciação e estudo do projeto supracitado, enviado pelo presidente da comissão para a redação final, deu forma à matéria aprovada segundo a técnica legislativa. Câmara Municipal de Carneirinho, 21 de fevereiro de 2022. Presidente, Joaquim Madalena Severino de Almeida, favorável. Vice-presidente, Pedro Emílio Martins Arruda, favorável. Relator, Fábio Samartino, favorável. São esses os pareceres do projeto, senhor presidente.
Consulto os senhores vereadores se há necessidade de reler os projetos de lei 07-2022, projeto de lei complementar 01-22. Consulto os senhores vereadores se posso colocar os projetos em discussão e em votação em bloco. Coloco os projetos de lei 07-2022, projeto de lei complementar 01-2022, em primeira discussão, com os pareceres das comissões. A palavra está franca aos senhores vereadores. Coloco em votação os projetos. Projeto de lei número 07-2022, projeto de lei complementar 01-2022. Os senhores vereadores que forem pela aprovação dos presentes projetos permaneçam como estão. Os que forem contra, ao contrário, se levanta. Declaro os projetos aprovados pela maioria dos votos dos senhores vereadores. Maioria absoluta. Declaro encerrado a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a segunda sessão. Coloco em segunda discussão os projetos em redação final. A palavra está franca aos senhores vereadores. Coloco em votação os projetos de lei 07 2022, projeto de lei complementar 01-2022. Em redação final, os senhores vereadores que foram pela aprovação dos projetos permaneçam como estão. Os que foram ao contrário, se levantam. Declaro os projetos aprovados pela maioria dos vereadores. Este espaço está reservado para os vereadores inscritos no artigo 148 do Regimento Interno dessa Casa de Leis. Concedo a palavra ao vereador... Número, né, máximo de 4 vereadores, está inscrito 3, então 7 minutos. Né? A palavra está franca com o vereador Anderson Domingos de Menezes.
Boa tarde novamente, senhora presidente. Boa tarde a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo rádio. Eu iniciei minha fala pedindo que eu gostaria que o nosso executivo fizesse com urgência o RECAP, ou aquela operação tapa-buraco, porque infelizmente tem algumas ruas aí da nossa cidade, dos nossos distritos, que já estão bem danificadas, porque choveu bastante e tem muito buraco, e as pessoas nos cobram, e o nosso papel é fiscalizar. Então eu estou repassando aqui para o executivo, para que faça esse trabalho com máxima urgência, que a nossa população já está reclamando muito a respeito desses buracos. Eu quero aproveitar aqui também, eu quero... fazer um agradecimento aqui. Eu fiz uma visita essa semana em duas escolas, na escola na Iolete, e agradecer a dona Nilce, todos os funcionários que lá me receberam com muito carinho, com muita atenção. Agradecer a dona Nildes, da escola Vicente Luiz Alves, que eu tive lá, fui muito bem recebido também por ela e todos os funcionários, os professores. E aproveitando isso, eu quero já aproveitar e pedir também para que o executivo atenda a minha indicação. Eu tenho uma indicação que é a número 158/2021, que é para a prefeitura adquirir notebooks para passar para os nossos professores. Os nossos educadores, tem muitos que infelizmente não têm condição de comprar um notebook. E nossa prefeitura, graças a Deus, ela está com os cofres em dias, fazer isso que é o mínimo, e comprar um notebook e fazer a doação desse notebook para os nossos professores. E eu quero aproveitar também e pedir esse reajuste salarial, que é o teto salarial aí para os nossos professores, que eles merecem muito. Teve cidade vizinhas aí que já implementou esse projeto, que chegou aí nos 33,24%, que é o piso salarial, né, de toda a categoria aí dos educadores. Então eu peço, por favor, como alguns municípios fizeram, eu peço que o senhor prefeito faça essa adequação e manda o projeto para essa casa, que pode ter certeza que a gente vai aprovar, e aprova com muito orgulho, porque os nossos professores merecem muito. É o mínimo que a gente pode fazer por eles. Eu estive visitando pessoalmente as escolas, eu vejo o carinho que eles têm com os alunos. Não é um trabalho fácil. O trabalho do professor, ele não termina, ele não é só ali dentro do período da aula. Ele vai para casa, ele tem que fazer o plano de aula, ele tem que corrigir a matéria, ele tem que planejar a aula seguinte. Então, por isso que a necessidade de o professor ter um notebook de qualidade é o mínimo que a gente pode fazer, e também é dar esse reajuste para os professores. Eles merecem muito. A gente vai na escola, a gente conversa, os professores estão satisfeitos, alegres, mas, porém, eles sempre falam, o nosso salário é muito pouco, porque antigamente, há muito tempo atrás, professor em Carneirinho ganhava bem. Mas aí foi passando gestões e gestões, e o salário ficou atrasado, ficou para trás. Então, aqui eu não estou criticando nem A e nem B. Eu quero falar do nosso presente. Se a gente tem essa possibilidade, vamos fazer por eles. Os nossos professores, os nossos educadores merecem muito. Todos os funcionários, né, da nossa rede de educação. Então, eu peço muito por eles, e quero deixar bem claro que, do começo ao fim, eu sempre vou defender o nosso povo, lutar por melhorias para os nossos funcionários públicos, no geral. Esses dias fiz uma indicação, quero agradecer ao senhor prefeito, eu fui atendido, que é o uniforme para alguns departamentos que já foi entregue, que é os meninos aí da coleta do lixo, os meninos da varreção, e peço também para que estenda para os demais funcionários. É, até na minha indicação é para todos, mas já é um bom sinal, é um bom começo, mas peço para estender para os demais também. Eu quero aproveitar o meu tempo aqui e pedir ao Executivo que agilize os processos para que faça a entrega o mais rápido possível de 2 tratores, aqueles tratores das comunidades da Volta Grande da Cascalheira. É, sábado mesmo meu telefone tocou, o pessoal reclamando, está cobrando a demora. Eu sei que existem os trâmites, que não é tão simples assim, mas eu peço para a gente poder dar uma resposta mais rápida, que esses tratores estão fazendo falta nessas comunidades. É, até aproveitar o presidente da comunidade Cascalheira, Dr. Ricardo Vilela Perrone, obrigado aí pela sua presença, viu, Ricardo? Que Deus abençoe você e sua família. Então, vamos lutar para organizar isso o mais rápido possível e ver a questão também sobre o veículo do Conselho Tutelar, do nosso veículo da PAI, para a gente ver uma forma mais rápida possível para estar suprindo, porque a gente também está sendo cobrado. Eu sei que existem os trâmites, que demora, mas vamos correr atrás que isso vai dar certo. Eu quero também fazer um pedido. Eu fiz uma indicação que é a respeito dos kits escolares. Eu fiz essa indicação no final do ano agora, de 2021. O que é esse kit? É camiseta, tênis, mochila, lápis, borracha, apontador. É, a nossa prefeitura ela tem essa condição hoje de fornecer esse material para os nossos alunos, porque tem muitas famílias que estão passando por muito problema financeiro. Eu tenho certeza que esse kit vai chegar numa boa hora, vai ajudar nossas famílias. É, um pai hoje que tem 3, 4 filhos, para comprar aí um par de tênis, bermuda, material escolar, fica apertado, não está fácil. Então eu peço aí, por favor, para que faça o mais rápido possível a entrega aí desses kits. E também, o kit é para a rede municipal, mas eu também fiz a indicação para que a prefeitura adquira pelo menos umas 2 camisetas para os alunos também do ensino fundamental, que é os alunos da Bom Sucesso e os alunos da demais, né, escola do nosso município. Então eu peço por favor aí que vai chegar numa boa hora. Essa indicação, na minha humilde opinião, ela é muito importante e eu peço para o Executivo analisar com carinho. É, segundo informações, a compra desses uniformes, eu creio que já está em andamento, está praticamente pronto, mas então pedi para que agilize o mais rápido possível para fazer a entrega aí para os nossos alunos, que nossos alunos e os pais merecem muito, vai chegar numa boa hora. E eu quero aqui também aproveitar e dar os parabéns aí para os meninos da estrada, aí o Guegue, o Maia, que estão fazendo um ótimo trabalho, tem o Júlio, o Cimei, para todos, em nome deles, estender um abraço aí para todos que estão fazendo um bom trabalho, e já aproveitar também para fazer um pedido, as estradas ali próximas à Fátima do Pontal, que faça ali, dá uma olhadinha com carinho ali, que o pessoal ligou que, por conta da chuva, deu uma danificada, mas que vocês possam atender lá o mais rápido possível. É, meu tempo terminou, mas por enquanto é só, senhora presidente, depois eu volto a minha fala. Obrigado.
Doutor Ricardo, obrigado pela presença. O ex-vereador, um abraço aí. A palavra está franca no artigo 148 com o vereador Genomar Thiago de Araújo.
Senhora presidente, colegas vereadores, TV Carneirinho, Rádio Tropical FM, na pessoa do senhor Bebenevide, cumprimento toda a população do município de Carneirinho, doutor Ricardo Vilela Perrone, ex-vereador, meu boa tarde. Eu venho aqui hoje, como foi suspenso o expediente apresentado pelo vereador, que é as 3 indicações, eu fiz a indicação 027/2022, aonde não foi tramitada nessa casa, indicação feita pelo ex-vereador, assinado por todos os vereadores, é o aumento salarial aos professores da rede municipal. Então está aqui o projeto, como o colega vereador Anderson disse muito bem, que o prefeito faça o projeto desse aumento salarial, tanto para o pessoal da educação como para as outras categorias. A Câmara está aqui pronta para votar o aumento. Então, eu gostaria, o projeto e a indicação feita por mim está aqui, não foi tramitada, vai ser tramitada na próxima reunião. É, parabenizar a Secretaria de Saúde, onde
Já vi a caminhonete fumaceira aí passar os venenos ao combate ao mosquito da dengue, aonde a gente fica feliz de ver. Então, parabenizar a Secretaria de Educação de Saúde pelo esse trabalho ao mosquito da dengue. São Sebastião do Pontal, eu disse, a comunidade está cobrando, tem funcionário aspirando as piscinas, mas não tem produto para colocar nas piscinas para que a população usa. Final de semana, a população querendo usar as piscinas limpas, mas devido não ter produto, não tem como usar as piscinas. Já faz 14 meses que nós estamos no mandato, até hoje não licitou produto para colocar nas piscinas do município. Futebol. São Sebastião teve um amistoso na quinta-feira. Teve a partida lá, ocorreu, como se diz, os uniformes impecáveis, jogaram com uniforme velho, sem condições, short, sem elástico. Então, é até difícil de falar. Se quiseram jogar, foram na comunidade da Ruivinha, pegaram bola velha emprestada para jogar esse amistoso lá no distrito de São Sebastião do Pontal. Então, assim, vem cobrar a administração pública, vamos então agilizar, organizar o esporte, mas vamos dar suporte, bola, uniforme, e assim por diante, os treinador, e assim, então vem cobrar isso da administração. Mais uma vez, eu acho que a comunidade do distrito São Sebastião do Pontal não pode estar sendo injustiçada da maneira que está. Ontem à tarde, agora cedo, passei lá, um lixão envergonhoso, que lá se o meio ambiente for até aquele local, vai multar o município, precisa de cuidar daquilo. É onde eu disse, se tiver lá a pá carregadeira, a moto niveladora, os caminhões, resolve. Agora, não coloca o maquinário lá, o lixão está uma vergonha. Então, assim, vem cobrar e vou continuar cobrando. Rua Água Doce com a esquina com Mato Grosso. Pessoal que mora ali, a pavimentação asfáltica perfurada, bagunçada, juntando água lá nos buracos, dentro da cidade, gente. O município tem 40 milhões de reais em caixa. Vamos rever isso. Vamos reorganizar a qualidade de vida dessa população desse município, seja em Carneirinho, Estrela, Fátima, São Sebastião, Gracilândia, Barbosa. Então, assim, o vereador que está falando aqui, eu estou falando com propriedade. Está lá, para quem quiser ver, só não vê quem não passa lá. Está lá na Rua Água Doce, com a Mato Grosso, esquina com a Mato Grosso. Foi entregue aí já para a segurança pública do município de Carneirinho. Carro esse, em Life, eu havia feito um compromisso com o município, através do deputado estadual Raul Belém. A viatura, o veículo já foi entregue aí para a nossa comunidade. Então, junto ao deputado Raul Belém, quero parabenizar o Raul, na pessoa do assessor Tel, toda a sua assessoria, por ter olhado por Carneirinho. Não teve nenhum voto aqui nessa cidade, já tem quase 600 mil reais aí na conta do município, por ter trabalhado para Carneirinho, através desse amigo, esse deputado, que ora tem me ouvido. Então, tem aí o dinheiro já comprovado aí nas contas e nos cofres do município. Então, Raul Belém, deputado estadual, os parabéns do vereador Genomar e da Câmara do município de Carneirinho. Devolvo minha fala.
A palavra está franca no artigo 148, com o vereador Wagner Alves da Silva.
Boa tarde, senhora presidente, caros colegas vereadores, seguidores da TV Carneirinho, aos ouvintes da Rádio FM Tropical de Carneirinho, ao senhor Benevides, que se encontra presente, a todos os funcionários dessa casa. Vem aqui no artigo 148, tratar de assunto de interesse à população. O primeiro item que eu quero frisar aqui, isso já foi citado em reunião anteriores pelo colega vereador Genomar, e eu já havia conversado com o jurídico de Carneirinho no começo, no findar e no começo do ano, sobre um carro que foi prometido em campanha política lá para a Olaria do Jacaré. Aí sentei com o doutor Mário para ver uma forma de estar efetuando o processo de termo de concessão. E aí ficou de eles fazer um levantamento, porque ali tem um CNPJ da empresa do ramo de atividades Olaria, né, Oleiro, que tem fim lucrativo. Então, ficou de fazer o levantamento sobre o CNPJ, se há possibilidade de fazer esse termo de concessão. Se, porventura, não tiver como fazer esse termo de concessão, sentar com eles para que elabore ali, tipo, uma associação, entendeu? Lucrando ali esse presidente, vice-presidente, secretários, tesoureiro, no qual corramos de atividade sem fim lucrativo, para assim estar dando sequência nesse termo de concessão. Mas foi frisado por mim também, como foi cobrado pelo vereador Genomar, justo essa cobrança, vereador, porque isso foi prometido em campanha política. Eu mesmo tive no dia lá na Olaria, juntamente com o prefeito William e o vice Bertolino, foi bem frisado e bem expressado por eles, que se eleitos eles forem, eles enviariam um veículo para estar dando suporte em questão de saúde à população que ali reside. Já vamos para um ano e dois meses aí, findando o ano e dois meses, dando sequência aí para o mês de março, um ano e três meses, e até o momento eu não vejo assim um deslanchamento nessa questão desse processo da liberação desse veículo juntamente com o termo de concessão. Mas haja vista, se o pessoal estiver nos ouvindo ali da região da Olaria, tanto eu como o vereador Genomar, a gente está cobrando essa questão que o prefeito e o vice-prefeito têm em débito com vocês. O segundo item aqui, eu venho falando desde o começo da gestão, final da gestão passada também, que é a questão da vicinal ali, Realino Oliveira de Queiroz. Prefeitos, secretariados desse departamento aí, Secretaria de Obra, eu venho falando, não é de hoje, vamos resolver a sinalização ali daquela vicinal. Aquilo ali está ficando muito perigoso, quem anda à noite ali, principalmente quando há temporal de chuva, é um transtorno, é muito escuro, não tem sinalização, haja vista, graças a Deus que está chovendo muito, mas está vindo também a questão dos buracos, até inclusive, não tramitou na casa hoje, ficou para a próxima reunião, tem até uma indicação do vereador Wagner Panella, solicitando aí, juntamente com o prefeito, secretariado aí de obra, uma operação no município de uma forma geral, operação tapa-buraco, porque o distrito de São Sebastião do Pontal, não só o distrito de São Sebastião do Pontal, você andando aqui em Carneirinho, Estrela da Barra, até Fátima do Pontal, até mesmo aquela vicinal lá, está um perigo. Buracos enormes, que ali pode causar um acidente fatal. Então, venho novamente frisar aqui nessa reunião, cobrar novamente aquilo que já vem cobrando há anos, você entendeu? Que executa aquela obra, efetua a sinalização, faça essa operação tapa-buraco para estar resolvendo a questão das pessoas que ali tráfego nessa vicinal e até mesmo dentro da cidade. Quero questionar também, foi citado pelo vereador que me antecedeu, sobre o esporte. Eu, no dia do jogo lá, vereador Genomar, eu estive lá, realmente está uma vergonha. Como eu estou citando aí, é um ano e dois meses. Até o momento, se tem bolas ali, eu mesmo fui um, que dei três bolas ali para o esporte. Se não me falha melhor, o vereador também deu bola lá, duas bolas, o vereador Genomar deu, você entendeu? Então a gente chega lá, o time de Carneirinho foi com fardamento bonitinho, São Sebastião estava com fardamento que é do ex-vice-prefeito Buc, um fardamento azul, calção nos moldes que o vereador Genomar estava falando. Eu venho conversando com o Ronan, graças a Deus, é uma pessoa que está na direção do esporte, muito esforçada, mas a gente tem que também estar junto com ele. Eu falei, Renan, me passa as informações para a gente estar cobrando. Hoje o Renan me disse que conversou com o doutor Mário a respeito dessa licitação, já foi feita a licitação, vereador. Eu também estive cobrando dele, que o Ronan me falou que havia conversado com ele hoje, eu fui e conversei com ele também, e pedi agilidade, porque, sinceramente, gente, é uma vergonha o que está acontecendo. Eu acho que o esporte já deveria estar deslanchando. Ali tem pessoas competentes para estar aliando à frente, entendeu? Mas de nada adianta se a gente não tem a matéria-prima ou a ferramenta de trabalho, vamos dizer assim, que é o que está acontecendo.
Então, prefeito William, o departamento jurídico, se a questão que está ficando parada é o jurídico, vamos resolver isso o mais rápido possível, porque dinheiro a prefeitura tem, como foi citado pelo novo vereador, temos aí um patamar de 40 milhões na conta, está na hora de deslanchar, está na hora da máquina andar. Peço, por favor, não só a questão do futebol, mas temos ali piscina, foi citado pelo novo vereador, a questão de produto, realmente procede essa informação que eu tive lá no campo também, revendo a situação. Temos ali aquela questão de quadra de areia ali, foi solicitado pelo o secretário de esporte, o Ronan, três caminhões de areia para estar voltando às atividades ali, que tem aquelas pessoas, digo da terceira idade, mas até mesmo também as pessoas adultas, que gostam de jogar vôlei, vôlei de areia. E está lá o espaço, está esquecido, porque foi pedido aí pelo vice-prefeito, até mesmo pelo secretário, eu não sei o porquê que não andou, que o vice-prefeito pediu. É um muro de arrima para estar colocando ali três caminhões, seis caminhões de areia, que eles fizeram o cálculo lá, entendeu? Começo da gestão, eu vou voltar também num começo aí, que eu fiquei, eu achei que eu fiquei como um cara de um idiota, um palhaço. Eu havia conversado com algumas lideranças no começo da gestão, ficou acordado de estar trocando ali, pelo menos uma parte do lado esquerdo do campo ali, que é muito buracado. Um pouquinho, senhor presidente. E ficou ajustado de estar trocando a grama daquele campo. Não sei o porquê, fiz o requerimento, fiz sindicação, e segundo a informação de bastidores aí, isso não vai se concretizar devido ao orçamento que fizeram, que fica muito caro. Eu não vejo por esse lado. Hoje, quem paga nosso salário, o que vem de arrecadação para o município, isso advém de dinheiro da população. Então, tudo aquilo que é em benefício, é benéfico e é o bem-estar da população, e dependendo de valor, eu acho que a gente tem que fazer. Dois minutinhos. A outra questão também, na reunião passada, foi citado pelo vereador Genomar também, é a questão dos maquinários que ficavam ali em São Sebastião do Pontal. Na gestão passada, isso é fato, isso é visível, todo mundo sabe, a gente tinha uma frente de maquinário ali em São Sebastião do Pontal que resolvia os problemas e resolvia os problemas de uma forma rápida. A questão do lixão lá está feio mesmo, eu faço caminhada ali no anel viário, não está fácil, a gente tem também que se auto-educar ali a nossa população, que não é fácil também, ou até mesmo pôr uma pessoa para ficar fiscalizando ali, que o pessoal chega ali e joga lixo à torta e à esquerda ali, à esquerda e à direita, vamos dizer assim. E você passa lá, é uma vergonha. Até mesmo se vir fiscalização, isso vai dar problema para o município. Então, peço aí ao gestor que, se não tem ali um maquinário para limpar, mas que põe um funcionário ali para estar fiscalizando e cobrando a população para não jogar lixo ali naquele espaço. Quero também frisar a questão da rua que foi citada por você, vereador. A rua Mato Grosso lá com água limpa e também a rua Mato Grosso com a água doce que você citou, mas tem água limpa, uma por lá de baixo, ali mais precisamente na rua do Paulinho ali. Ali tem um empoçamento da água, que ele já foi reclamar, já foi tirado o fósforo, fiz o vídeo na gestão passada e até hoje não foi resolvida a situação. Aglomera água ali, é viável a questão da dengue, o foco do mosquito da dengue. É manutenção pequena, você entendeu? Não só ali, como também lá na rua São João, com a Bebedouro, se não me engano, mas precisamente em frente à casa da mãe da Vânia, ali tem um buraco exorbitante, tem outro buraco ao lado da casa do Paina, na rua São Paulo. Então, são pequenos detalhes que fazem a diferença, gente. São coisas simples, rápido de fazer e fácil de estar resolvendo a situação para a gente evitar críticas. Então, no artigo 148, senhora presidente, é isso que eu queria falar e deixar a população ciente que a gente está cobrando do prefeito, então basta ele sentar com o seu secretário e resolver essa situação. Obrigado, devolvo a palavra.
A palavra está franca como líder com o vereador Joaquim Madalena.
Dispensando as formalidades regimentais, volto no líder. Começando aqui pela cobrança, né? O vereador Genomar já disse que já começou aí fazendo o combate em São Sebastião, mas a gente vem cobrar também no distrito de Estrela, que a reclamação da comunidade está grande, e na sede também a semana passada. Então a gente começa a preocupar, a gente está preocupado porque o pernilongo transmite dengue e da além de também pica as pessoas, né, tira até a tranquilidade das pessoas. Então a gente vem aí cobrar que agilize mais esse combate com a caminhonete fumacê aí na sede e nos distritos. Então a gente vai sempre estar cobrando aqui até que melhore esses atendimentos, que chegue esses atendimentos até a nossa população e as nossas comunidades. Também vem cobrar o senhor prefeito a regularização dos nossos loteamentos. O vereador Wagner disse que março começa, mas eu vou cobrar isso aqui, vem cobrando, mas a gente não pode deixar isso quieto. Teve um começo, está em andamento, mas infelizmente se encontra muito parado. Então Estrela precisa, a sede precisa, os demais distritos precisam dessas legalizações desses loteamentos. Hoje chegou na Casa de Lei, mais um abrindo aí, passando um perímetro rural para o urbano. Então nós já temos vários problemas que já vem do passado, que nós precisamos regularizar. Então, Wagner, você junto com a administração, junto com o prefeito, cobre que tem que dar andamento nesses processos que já está em andamento, para que nós possamos entregar a escritura para os nossos munícipes, para que eles possam crescer, financiar e construir a sua casa própria. Também vem aqui cobrar o senhor prefeito que Estrela nós está tendo um problema de coleta de lixo. Eu acho que mais que justo, hoje eu ia tramitar nessa reunião, uma indicação pedindo esse caminhão daqui da sede que transferisse para o distrito de Estrela. Eu acho que pode acontecer, eu acho que é viável, porque São Sebastião já tem o dele. E tem um zero. Então deixa o zero aqui para a sede, e esse da sede manda para o distrito de Estrela, para que possamos ali fazer a coleta do lixo, voltar nos dias certos, segunda, quarta e sexta, que são os dias melhores para a comunidade, melhores para os funcionários, e facilita ali para todo mundo. Então, vem pedir o senhor prefeito que manda esse caminhão da coleta de lixo da sede para o distrito de Estrela da Barra. Também cobrar que o nosso trator que faz a coleta de entulho, galhos, do distrito de Estrela foi quebrado semana passada. A gente fica triste de saber do tamanho do orçamento de dinheiro que temos e não poder mandar comprar um trator zero para o distrito de Estrela, para Fátima, ou até mesmo que os meninos cobram um maquinário para dar um suporte, um caminhão, uma pá carregadeira, para cada distrito que o município se encontra em condições de atender a nossa comunidade, de atender melhor o nosso povo. E, infelizmente, 14 meses de mandato e o prefeito parece que ele está perdido com tanto dinheiro e as coisas não estão chegando da forma que poderia chegar a nossa comunidade. Então eu venho cobrar que às vezes desse trator, podia comprar um trator mais novo, melhor, mas pode ser melhor uma pá carregadeira, um caminhão para atender a nossa comunidade. Então venho aqui cobrar que conserte esse trator o mais rápido possível, que com certeza é consertá-lo, e mandar para o distrito para que os meninos possam fazer a limpeza de galho e entulho diário, para que a nossa cidadezinha Estrela não fique mais suja ainda. Também vem cobrar que temos uma erosão ali na propriedade do senhor Antônio Tiago, próximo do distrito de Estrela, que liga São Sebastião do Pontal, ali que vai para a fazenda Buriti, do Rafael, da Dona Maria. É uma erosão grande, que precisa ser consertado o mais rápido possível. Já até falei com o Guiguê, tudo indica que eles vão para lá amanhã. Então a gente vem cobrar que ali, se Deus abençoar e der mais uns dias de chuva, não passa ninguém. Então, eu venho aqui cobrar o departamento de estrada, junto com o senhor prefeito, que venha ali fazer aquele atendimento daquela erosão na estrada que liga o distrito de Estrela, Fátima e São Sebastião do Pontal. E também os patrulhamentos. No passado, patrulhava da sede no Carneirinho e até a cruzeta do São Sebastião do Pontal. Aquela estrada da cruzeta da nossa comunidade da Olaria até a cruzeta de São Sebastião e Fátima, ela está ficando esquecida. Então, o pessoal ali daquele setor está nos cobrando. Joaquim, precisa cobrar, precisa patrolar, porque ali está ficando todas as vezes sem o patrulhamento e dificultando ali o transporte das pessoas. Então, a gente vem cobrar que esse patrulhamento, quando ir para Estrela, liga até na cruzeta, ali pelo menos São Sebastião, a Fátima do Pontal. Então, senhora presidente, o que eu queria cobrar aqui no líder era esse aqui, e te devolvo a fala.
A palavra está franca como líder, Fábio Sammartino.
Dispensando as formalidades, senhora presidente, quero agradecer e parabenizar o pessoal da Departamento de Obras. Começou a semana passada, atrasada, se não me falha a memória aqui, a limpeza dos meio-fio, pintando os meio-fio, começou a mudar a cara da cidade. Então, fica aqui os parabéns ali, Departamento de Obras, e todos os funcionários ali nele envolvidos. Parabenizar o pessoal de Estrada e Ponte, arrumada ali, perto da casa do meu amigo vereador Pedro Emílio, da Ponte ali também. Acredito que o Pedro vai agradecer aí também. Ficou de parabéns, serviço, nota 10 ali. É, na verdade, demorou, né? Até que atendeu. Não, foi falado isso aqui, eu tenho comigo, desde a época que eu tive ali, aquela equipe de Ponte Mataburro hoje, é pouca gente para atender o tanto serviço que tem. Desde o mandato atrasado do prefeito William, eu sempre bati em cima da tecla de ter duas equipes ali, uma para Mataburro e uma equipe justamente para arrumar ponte, né? Hoje ali eles têm 3, 4 funcionários, eu acredito que só, que está trabalhando nesse setor novamente, para atender todos esses pedidos. Eu tenho uns pedidos de alguns Mataburro para ser feito, ser reformado, já tem tempo também. E a gente tem que entender que só com eles não chega rápido. Só que o proprietário, o eleitor que está lá no campo, às vezes não tem essa paciência, né? Então já fica aqui de novo o pedido do senhor prefeito, está analisando isso aí para a gente estar pondo duas equipes ali naquela área ali. O vereador Zenon já teve ali também, ele sabe do que eu estou falando ali. É pouca gente para muito serviço. Nosso município tem uma extensão de estrada e de ponte Mataburro bem grande, né? Então, chegando uma ponte, às vezes fica lá uma semana, 10 dias, até concluir o serviço, né? Começa a demorar para atender todo mundo. Eu sei que tem que ter a paciência e tudo tem o seu tempo, mas seria de grande valia ali duas equipes ali. Então, fica aqui parabenizar o Departamento de Obras e o Departamento de Estrada aí, fazendo aquele serviço ali na divisa do município ali, tão esperado ali. Obrigado, senhora presidente, do tempo.
A palavra está franca como líder, Pedro Emílio.
Dispensando aqui as formalidades, senhora presidente, eu gostaria de aproveitar esse momento aqui também como líder, para poder, como o vereador Fábio aqui bem disse, agradecer todo o pessoal aí do departamento, né, de pontes, enfim, que fizeram um excelente trabalho. Como o Fábio disse, já era uma demanda de muitos e muitos anos, né, que a gente tinha esse anseio de poder estar ali sendo atendido, e graças a Deus nós fomos atendidos. Eu gostaria aqui de agradecer todos os funcionários que lá estiveram prestando um serviço e fizeram um serviço de excelência. Então, quero muito agradecer aqui todos os funcionários que lá estiveram na construção dessa ponte e também organizando a estrada por lá. A gente sabe que é complicado nessa questão de divisas, enfim, mas a gente tem visto que o departamento, naquilo que compete, tem feito um trabalho de excelência, e eu gostaria até de aproveitar esse ensejo aqui também, de poder pedir, né, ao responsável ali por aquele departamento, que pudesse estar olhando também para estar deixando um veículo à disposição daquela equipe. Porque ali eles trabalham ali no serviço pesado durante todo o dia, e quando chega o final, para vir embora tem que vir num caminhão apertado. Então, assim, a gente precisava olhar com olhos diferentes para eles, que fazem um trabalho de suma importância, né, para o nosso município. Afinal de contas, uma ponte que liga aí as nossas regiões, onde vão passar aí caminhões, transportes de aluno, enfim, tudo mais. A gente precisa olhar com olhos atentos para eles também. A gente sabe que o nosso município hoje, graças a Deus, tem suas contas em dias, tem alguns veículos aí que pode ser disponibilizado, né, para essa equipe, para que deixe lá um caminhão e um veículo para transportar eles, para que eles possam estar indo em conforto e, quando terminar o seu trabalho também cansado, estar vindo embora para casa com conforto e, principalmente, com segurança. Então, é isso que eu gostaria aqui de salientar. E eu quero, mais uma vez, agradecer todos que estiveram lá e que prestaram esse serviço de suma importância para nós, que com certeza agora nós estaremos aí tranquilos por muito tempo. Tá certo, senhor presidente? Muito obrigado. E o vereador Joaquim falou com relação ao fumacê. Eu acabei de ver a postagem aqui, Joaquim, que diz que provavelmente na próxima semana já irá atender também. A gente sabe da necessidade e da urgência, né? Poderia até, de repente, estar vendo aí com o departamento, talvez a possibilidade de encontrar uma outra máquina para poder estar atendendo a demanda, já visto que o nosso município é grande. Então, atender todos assim de forma rápida é muito difícil. A gente entende também que a equipe está se desdobrando, está fazendo o possível e aquilo que eles têm condições de estar fazendo para atender da melhor maneira possível. Então, é isso, senhora presidente, devolvo-lhe a fala.
A palavra está franca como líder com o vereador Zenon Assunção.
Dispensando as formalidades dessa casa, quero parabenizar também aqui a equipe da estrada, que hoje, pela informação que eu tive sexta-feira, inicia os trabalhos aí nas estradas da Cascalheira, onde eu quero fazer aqui também um pedido, que na estrada da Cascalheira tem uns mataburros quebrados também, quase no final, proximidade ali da propriedade da Fabiana do Sandoval, mataburro quebrado, ponte caindo na propriedade do senhor Gabiati. Então, esses são os meus pedidos, que os meninos já estão para lá mesmo fazendo o trabalho de estrada, que faça aí a manutenção desta ponte e desses mataburros. Quero parabenizar aqui também o pessoal do Fumacê, que foi cobrado reunião passada e eu já está entrando em atividade, está trabalhando. Uma máquina só talvez é pouco, mas no passado a gente nem tinha nenhuma máquina, né? Tinha que esperar o Estado, e hoje a gente tem uma máquina aqui. Se começar a trabalhar com vontade, eu acredito que dá conta sim, porque no passado a gente precisava esperar vir do Estado, hoje a gente tem uma que é só nossa. Então, acho que dá conta de fazer esse trabalho. E falando na equipe de Mataburro e Ponte, igual o Fabinho falou, era bom que se tivesse duas equipes, uma para ficar em São Sebastião do Pontal, com a reta escavadeira, porque com a reta eles fazem ponte, eles fazem mataburro, e podia atender aquele fundo lá, município é muito grande, dava para atender São Sebastião e Fátima, e Carneirinha atendia Carneirinha, Estrela, Barbosa. Sim, dividir aí, o serviço ia ser muito mais rápido, ágil, atendia toda a nossa população e desafogava um pouco aí o pessoal da estrada. É uma indicação muito boa e eu acho que tinha que ser bem pensada e ser resolvido isso aí. E quero fazer uma cobrança aqui também, que os caros colegas, o vereador já fez, foi os tapos buraco, nossas ruas estão ficando feio, tempo chuvoso, e o asfalto estragando e ficando aí vários buracos nas ruas. Foi cobrado aqui também por mim, reunião passada, a sinalização da nossa cidade. E até agora não vi nenhuma movimentação para isso. O nosso trânsito está ficando perigoso. Vamos agilizar, vamos sinalizar a cidade. O pessoal da obra está aí. Tem gente competente que dá para fazer o serviço.
vamos fazer, nossa cidade fica mais bonita, sinalizada, fica uma cidade onde alguém vem visitar, sabe a rua que passa, a rua que não passa. Hoje a gente tem mãos e contramãos aqui, mas tudo mal sinalizado, mal acabado, então a gente pede agilidade nisso aí. Foi pedido também, reunião passada, limpeza da prainha de Estrela da Barra. Parabéns, foi limpo. Só que, com o período de chuva, a prainha está suja de novo. E o rio subindo cada dia mais. De um dia para o outro, eu tive a beirada do rio, onde o lugar é mais plano. A água chegou a subir 8 metros dentro de 2 dias. Então, logo essa prainha vai estar cheia. E se não fazer uma limpeza adequada, não vai ter como a nossa população usar. E já queria desde aqui deixar o pedido, que não passasse roçadeira. Porque como que o povo vai entrar dentro d'água depois descalço aí? Acaba com os pés tudo. Então, é na enxada mesmo. Tem que limpar, deixar limpinho, para servir de uso para a nossa população. O que, que adianta ter uma prainha bonita daquela e você não poder usar? Então, já que temos a prainha, temos que cuidar. E as cobranças por hoje, acho que é só, senhor presidente. Devolvo a fala e meu muito obrigado.
A palavra está franca como líder com o vereador Genomar.
Dispensando as formalidades dessa casa, eu, como membro da comissão, tirei o projeto 06/2022 em comissão. Não sou contra o projeto, onde o vereador Joaquim disse muito bem, onde tem na proximidade da cidade de Carneirinho, tirando um perímetro rural para urbano. Mas eu vejo aí também a necessidade, onde foi feita a doação de lotes, aí que já é constado loteamento, para regularização desses loteamentos, montar a equipe ali na antiga serralia, que dê os lotes àquelas pessoas que foi agraciado, como tem no distrito de Fátima, distrito de Estrela, São Sebastião e até aqui na sede, reorganizar esses loteamentos, faça a entrega dos títulos, a própria escritura, para a construção. Não adianta nada, muitas das vezes, nós estar urbanizando e já tem alguma situação aí que pode ser resolvida o mais rápido possível para sair com atendimento às famílias carentes. Então, venho aqui deixar o esclarecimento que eu tirei o projeto de lei 06/2022 para melhor estudar, ver o que realmente está sendo urbanizando nesse projeto junto à assessoria da prefeitura e cobrar junto à assessoria, a adequação desses outros loteamentos que estão aí com pendência com a administração pública, colocar assessoria para nós agilizar isso o mais rápido possível. Devolvo minha fala, senhor presidente.
Eu e o vereador Wagner, né, conversando semana passada com o prefeito, fizemos a cobrança sobre a prainha, né, Wagner? Para ele agilizar sobre que a água está subindo, que nem diz o vereador Zenon, e temos que ter esse cuidado em cuidar com a nossa prainha, né? Porque nos finais de semana, acho que o município, lugares vizinhos, é uma referência a nossa prainha. Então, que cuide com carinho, esteja protegendo para a gente ter o nosso lazer. Quero mandar também um abraço carinhoso para toda a equipe da PAI. Eles iniciou os trabalhos também na semana passada. Que Deus abençoe eles, com sua equipe, com seus alunos. Um abraço bem carinhoso. Também um abraço especial para o pessoal lá da assistência social, que também está iniciando as suas oficinas. Fiz uma visita lá, os bordados das grávidas, né? E a partir dessa semana, acredito que já também tem começado outras oficinas. Quero também, né, o deputado já teve que ir embora, mas deixar aqui um abraço carinhoso e agradecer pela visita. Sabemos o quanto é importante o nosso deputado para o nosso município. Com a graça de Deus, em nome do povo do município de Carneirinho, declaro encerrada a presente reunião, agradecendo a presença de todos e de todos, senhores vereadores. Desejo a todos uma semana abençoada.
Só, presidente, eu queria fazer um pedido. Neste momento, eu quero pedir a todos de Carneirinho.
O presidente. A gente vai. Eu vou passar a palavra aqui para o vereador Zenon, em nome de todos nós, vereadores, funcionários. Bem lembrado, Zenon, que Deus abençoe aí. A palavra está com você.
Neste momento, eu quero pedir a nós, todos os vereadores, todos os funcionários dessa casa, a nossa toda a população, um pedido de oração ao nosso secretário aqui, o Adilson Jardim, que hoje, por problema de saúde, foi removido para Uberaba, que é o pai da nossa secretária Cris aqui também. Então, a gente quer pedir a todos um círculo de oração para o Adilson. Quem for católico, que reze pelo Adilson, quem for evangélico, que ore pelo Adilson, enfim, Deus é um só. E todos pedindo pela vida de um irmão. Que o Adilson se recupere dessa enfermidade e que volte para casa com saúde e que em breve possa estar novamente junto com nós. Então, peço todos a vocês, vamos orar e vamos rezar pelo nosso irmão e amigo Adilson. Muito obrigado, senhor presidente.
Agora a gente vai rezar a oração do Pai Nosso, né? Todos nós aqui unidos e com muita fé que Deus está no comando de tudo.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.